Antônio Petkov, muito obrigado por ter topado bater um papo comigo aqui no Disco Voador. Prazer ter você a bordo.
Vamos lá. Eu gosto de discos voadores.
Já viu algum?
Aqui em casa tem dois.
Ah, é?
Dois brancos, um chamado Nobre e outro chamado Neguinho.
Entendi. Tá
Eu,
certo.
meu cachorro, meu gato.
Tá certo. Antônio, é o seguinte, cara, a gente sempre começa perguntando, como que começou a tua ligação com a música. Eu sei que teu pai teve uma ligação com a religião, batista, então pergunto especificamente se isso teve alguma ligação com a tua iniciação, como ouvinte musical, assim, naquela época.
Olha, deixa eu contar então algumas historinhas interessantes.
Por favor.
Eu devia ter 5 anos de idade, eu morava em Cachoeira do Imirim. E lá de longe, do lado do rio, do parque de diversões, vinha voando no ar assim, pedaços de chorinhos, que tocavam no alto-falante do parque. Aquilo me marcou muito. Aí um dia chega em casa um caixote de madeira, e dentro tinha uns negócios redondos, preto, com furinho no meio. E meu pai pôs lá, pôs uma agulha, começou a girar e apareceu um tal de Dorival Caymmi cantando. Rapaz, esse foi meu primeiro cabaço de verdade. Porque nada como começar com o Dorival Caymmi. Aí eu vim para São Paulo, dos 8 aos 10 anos, eu fui torturado pela dona Adalgisa. 3 vezes por semana, aula de piano. Eu sei ler música, sei solfejar, sei escrever. Mas eu não sou músico, não adianta. Meu, quando eu morei em Londres, eu aprendi a tocar violão com o Gilberto Gil. Mas eu não tenho memória, eu não sou músico. Pronto. Mas eu sempre fui muito ligado ao rock. E fui um rapaz muito solitário, até que um dia me introduziu. Eu morava na Moca. Me apresentaram para um carinha também solitário da Moca, um tal de Túlio Devuschi, que tocava piano, bárbaro, uma barbaridade, cantava tipo Ray Charles, Little Richard. E esse cara ganhou um concurso no único programa de rock que tinha no Brasil, que era Hoje é Dia do Rock, programa semanal. E o prêmio que ele ganhou era gravar um LP. E ele queria uma banda, ele não tinha uma banda, ele pediu se eu podia ajudá-lo. Assim, como eu conhecia, em 60, 61, e dois, eu fui num acampamento de jovens, lá em Atibaia, onde eu conheci um cara, Regis Monteiro Moreira. E esse cara que me levou para o mundo da música, ele tem uma banda chamada Flashes. E ali com ele eu conheci a Sueli e a Rita, duas meninas. E aí o Túlio precisava de uma banda, eu também já tinha acabado de conhecer lá na Pompeia dois irmãos, o Sérgio e o Arnaldo. O Sérgio tinha 13 anos, eu lembro que fui num bar, ele estava com o pé em cima de uma caixa de Crush, tocando uma guitarra que era esmerilhando, era uma maravilha. Então eu falei com o Arnaldo, vamos montar uma banda para acompanhar esse cara. E ele montou um sexteto. Chama Six Sided Rockers. Depois do primeiro ensaio com o Túlio, Túlio morreu, sofreu um acidente indo para a faculdade de Sorocaba e morreu. Aí eu fiquei com aquela banda na mão. E eu, que sou um grande, brilhante, maravilhoso empresário, é uma coisa nada mais ridícula do mundo. Anyway, comecei a trabalhar os caras. E eu tenho um livrinho, tenho não, tá na mão do Rafael, que era o guitarrista. Um livrinho onde escrevia tudo, cada concerto, quanto custou o táxi para levar gente, a aparelhagem, quanto que cada um ganhou. E a coisa foi andando, até que o nome não dava, Six Sided Rockers. Então a gente resolveu mudar para Aposto 6, ou 6. Era um trocadilho e. Aí gravamos um disco, que eu fiz a capa, um disco que merece o prêmio de o máximo de baixa fidelidade. Porque é um horror. Isso aí, então. Meu, a guitarra dói no ouvido. É um absurdo, cara. Mas, de qualquer maneira, fizemos um disquinho. Aí aconteceu um fato muito rico, interessante, maravilhoso e fundamental, que foi a chegada em São Paulo do Gil do Caetano.
Sim.
E eu era amigo deles, e eles precisavam. Eu apresentei os Mutantes, eles adoraram. E apresentei também os Beach Boys, que era uma banda argentina maravilhosa, que tinha o Cátio Valdez, o guitarrista, o Tony Ozanal, o cantor, que hoje mora na Alemanha. E assim, o Caetano e o Gil adoraram os meninos, e a coisa. O Rafael, que era. o guitarrista da banda, não queria saber de música brasileira. E então não topou quando fala de Gil Caetano, não, isso não me interessa. Trouxa, porque perdeu o barco. O Rafael é o Pete Best brasileiro.
Sim.
Quase chegou lá, mas não foi, não. Eu gosto muito do Rafael, amigo meu, mas ele é muito careta. Muito temeroso.
Foi ele que me deu
Ah,
seu
aqui na minha
telefone.
casa eu tenho aqui na parede uma colada, uma fotomontagem do Yves Klein, um artista francês importante. Uma foto que ele mostra ele saltando em um muro, pulando, voando no vazio. É o Leap into the Void, salto no vazio. Essa é a atitude do artista, o cara tem que arriscar, caceta. Senão vai trabalhar no banco, vai garantir a vida. E ele não quis arriscar, nunca quis arriscar, sempre teve medo. E a vida do artista é essa, indo para frente. Né? Aí eu distanciei um pouco deles, eles começaram a ficar um pouquinho. Já naquela época, em 69, um pouquinho. Como chama esse negócio que eu odeio? Essa música de velocidade, não é? Ai, caralho.
Psicodélico.
Que depois eles viraram só isso, só nada de alma, só velocidade. Anyway,
Progressivo.
aí eu fui embora do Brasil em agosto de 70. Em janeiro ou fevereiro de 71, eu morava em Londres, eles foram a Paris, então fui encontrá-los. E foi uma viagem muito importante, porque foi quando eu levei ácido para eles, e foi a primeira vez que eles tomaram ácido. E foi uma noite memorável. Outro dia o Liminha, querido, nós somos muito amigos até hoje, deu uma entrevista aqui no Provoca, do Tassi, e nunca ninguém falou tão bem de mim sem falar nada. Porque o Tassi perguntou para ele sobre essa viagem, e ele falou assim: ó, fomos lá tocar no Olympiá e apareceu o Toninho Petkov, minha vida mudou. O Tassi falou: ah, já sei, e bastou. Mas a gente ficou. Eu saí do Brasil, então eu não estava acompanhando. Ah, a palavra que eu queria era progressivo. O
Sim.
Arnaldo tinha aquela mania, o Sérgio também. O Sérgio Arnaldo era o filho da dona Clarice Leite, uma puta concertista. Então, eles tinham essa coisa do nós sabemos, ninguém mais sabe. A Rita é só um enfeite. Ela não sabe nada, está aqui para bonitinha. E uma das razões da piração do Arnaldo, quando ele mandou ela embora e ela fez o tutti-frutti e deu certo para caceta, melhor que ele. Porque um dos problemas do Arnaldo, no começo, a gente sentava do lado na escola. Ele dizia que o português não serve para rock and roll. É uma música feita para o inglês. E basta. Que nada, cara. Tem rock and roll bom em todo mundo. Eu vou na Itália, tem cada rock do caceta. Em espanhol. Tem uma banda em Nápoles que faz Beatles só em dialeto napolitano. E é do cacete, meu. É uma maravilha. O som, tudo. E eu acho que Ovelha Negra é uma música tão importante. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa agora aqui que não é brincadeira. Eu acho que o governo é tão importante quanto o Like a Rolling Stone, em um aspecto global. Porque o Bob Dylan, todo mundo sabe que um vagabundo não serve para nada, o cara mais premiado do planeta. Ele é um cara muito amoroso, muito. Consciente da importância do amor e se vê nas músicas dele, mas a questão da mulher, ele é homem e a Itali não. Então a Itali expressou a vontade feminina. Cara, a mulher é um bicho fodido, todo mundo deixa pra lá, ninguém dá importância, esmaga. E o Arnaldo fazia isso com ela, meu. Ela chega, Ovelha Negra é do cacete, é uma maravilha. E é uma música de uma verdade inacreditável, que é um autorretrato maravilhoso. E um excelente rock and roll. Em português. Sim, senhor. E o Arnaldo pirou. Ele deu tudo que tinha para ela, de instrumento, depois pôs fogo na casa, lá na Cantareira. E aí aconteceu um episódio muito, muito curioso. Em 74, agosto, por aí, julho, verão, na Itália, eu estava trabalhando num castelo de 1300, fazendo umas mesas, usando tampo de barril de vinho de 400 anos. Anyway, Tava lá meu, eu tava num lugar escondido. Toco o telefone, o Arnaldo me procurando, e perguntou onde eu estava. Depois de 2 dias eu fui na estação lá em Firenze buscá-lo. Aí foi para Milão, para minha casa. Eu tinha esperado um pouco antes o Keith Tippett, que era o pianista do King Crimson. Então eu tinha alugado um pianinho elétrico, um Wurlitzer, que estava lá em casa. E o Arnaldo ficou lá, ali que ele escreveu aquele que, para mim, é o melhor disco de rock do Brasil, que é o Loki, né? Que é um disco extremamente realista, sai da alma dele. É o cara sentindo que perdeu o barco, entendeu? Perdeu o bonde. Marcou, trouxa, e o amor foi embora. Aqui diz que é maravilhoso. E ele ficou em casa uma semana. No último dia, que era um domingo, a gente, lá em Milão, o centro da cidade, tem a Catedral do Duomo, que é uma catedral maravilhosa, de 1300. E domingo de manhã, às 7, tem uma missa cantada masculina. São 90 vozes masculinas que vêm cantando. É uma coisa de tipo Pink Floyd. Maravilhoso. Então a gente tomou um ar e vamos para lá, para a igreja, para ver essa
Você
coisa
e o
maravilhosa. E depois fomos para o parque. E no parque ele me contou a razão da viagem dele, porque ele tinha se deslocado no Brasil para lá me encontrar. Não era só uma questão de amizade. Ele sempre me contestava, mas me respeitava muito. Ele foi lá para me contratar para ser o capitão da nave espacial que ele estava construindo. Com a maior seriedade, cara. E falou, pô, onde é que eu assino, né? Ele dizia que o cara mais importante num concerto é o técnico de som. Porque basta ele virar o dedo um pouquinho assim, girar um botão, e acaba com o cara, tira o som do piano, ou da guitarra, ou da voz, e foge com tudo. Então ele passou, ele mesmo, a fazer o som. O Arnaldo era brilhante. Quando ele foi me buscar lá nesse castelo medieval, Eu tinha uma Mini Morris, um carrinho delicioso. Quando a gente voltou para Milão, a gente errou o caminho. Esse castelo é em Pozzo Seco, a uns 15 quilômetros de Firenze. E a gente errou o caminho lá nas moscas. E tinha um casarão enorme, assim, era verão, estava aberto, não tinha ninguém dentro. A gente entrou, cara, era o Observatório do Galileu. O mesmo da antigo, que está lá há 500 anos. Foi uma maravilha. Mas, então, o Arnaldo, ele sempre dizia que ele era contra a velhice e que não queria chegar aos 30. Depois, eu fiquei 5 anos sem vir ao Brasil, eu estava exilado. Voltei em 75 e vinha cada ano, vinha uma ou duas vezes. Em 76, acho que foi, eu fui ao Rio e fiquei na casa do Sérgio. E quando eu vi ele e a banda que estava na época, o quarteto dele, para vir a Milão. Em Milão, eu estava muito bem entrosado com todo o pessoal da música, do rock and roll e da música instrumental. E vinha falando para todo mundo sobre eles, claro, sobre o Gil, sobre o Caetano, sobre todo o pessoal que eu respeitava e amava aqui no Brasil. E, então, o Sérgio, com os outros 3 e 3 esposas, 7 pessoas foram a Milão, ficaram na minha casa por 6 meses. E foi um desastre. O dia que eles chegaram, olha, houve uma banda chamada Aria,
sim,
que tinha no mundo 3 bandas importantes. O Weather Report, Miles Davis e o Aria, que eram quintetos feitos de ex-grandes roqueiros e stars, que faziam música séria pra caralho, os caras eram fodidos. O organista e cantor, Demetrio Stratos, foi o ser humano que ele cantava 5 vozes ao mesmo tempo. O cara era de uma genialidade. E no dia que os Mutantes chegaram lá, tinha um show desses caras e a fileira do meio principal estava reservada para eles. E depois tinha um jantar na minha casa. Com toda o pessoal estava curioso de saber quem era os Sérgio Mutantes. Mas depois de 6 meses, eles foram embora, o Sérgio foi embora. O único disco, o único LP que eu tive a ousadia de jogar pela janela voando, foi um disco do Yes, que o Sérgio ouvia dia e noite. Eu não aguentava mais, cara. Puta que pariu, era absurdo. E olha que na minha casa vinha negra, gente. Um dia tocou o telefone. Essa aí, naquele. Eu fui atender, Quando o cara lá falou alô, eu já saquei quem era. Era o Eric Burdon, dos Animals.
Uau!
Caceta! O Eric me achou no meu telefone. E ele queria falar com o Sérgio. Ele chamou o Sérgio para tocar nos Animals. E o Sérgio não foi, claro. Aí, essa foi uma... Putz, o Eric Burdon até hoje é um brilhante, um cara, um grande músico, sincero, autêntico naquilo que ele faz, historicamente, altamente importante, todo mundo sabe, mas os Mutantes foi lá atrás. Eu acho que tiveram um papel muito... E olha, veja que coisa. Eu era muito amigo do Naná Vasconcelos.
Sim.
Brilhante, tinha relevância internacional. Ele dizia... Eu morei em Nova York muito tempo, a gente se via sempre. Ele dizia que ele ficava injuriado quando músicos brasileiros importantíssimos iam lá e ficavam lambendo o saco dos caras. Quando o pessoal lá estava esperando, querendo admirar, queria ver, entendeu? E, então, essa bobagem de terceiro mundo, de achar que lá que é o bom, aqui nós somos uma bosta, que isso, cara? Então, estou dizendo isso aqui porque naquela época... Gente no mundo inteiro, muito interessante, ouvia os Mutantes e curtia pra caceta. Meu, eles eram brilhantes. E a presença daquela loirinha lá não era só para enfeitar, não. Ela foi fundamental, Rita, entende? Eu convivia com isso, sei como era a história. E sinto que a coisa tenha se andado, porém, ela rendeu a Rita ali, meu Deus do céu. Entende? Bom respeito e admiração.
É verdade.
Não era fácil. Ela criou uma... Eu não vejo no mundo... Olha, eu conheço bem essa, por aí. Eu não vejo uma mulher com um papel semelhante ao dela. Tina Turner. A Rita é única. A Rita foi... E depois o seguinte, ela outra, foi salva da morte também pelo senhor Roberto Carvalho. Puta músico, amoroso, competente pra caceta, que pôs o pé dela dentro, na forma e evitou que ela morresse fisicamente e musicalmente. Entende? O Roberto é um cara que eu admiro demais. E os filhos, o Beto toca pra caralho. Outro dia eu fui num concerto, meu, o Beto tocando junto com Pedro Baby, filho Sim. da Baby de Pepeu. Cássio, e os dois tocaram música para mim, uma homenagem. O Deu Rolê, dos Novos Baianos, que eu acho uma música inacreditável. Pô, fiquei emocionado, bicho. O Beto viu o cara nascer. Brilhante, grande guitarrista. Olha aqui, cara, o seguinte. Talento é uma coisa... Vocação a gente descobre. Talento Sim. a gente desenvolve.
É verdade.
Eu fico imaginando... Quanto que o Jimi Hendrix encheu o saco dos vizinhos, quando era moleque, fazendo escala. Queria eu estar lá ouvindo, enchendo o saco por aí.
Mas...
Então, eu tenho que ensaiar para tocar para caralho. E, olha, eu vou fazer 78. Pinto desde os 12.
Sim.
Eu agora estou aprendendo a pintar, cara, depois de tanto tempo. Tem que ralar e fazer. Só no dicionário, sucesso vem antes de trabalho.
É verdade.
E tem que mandar brasa. E eu sou um cara muito abençoado, muito, na minha vida aconteceu coisas maravilhosas, aconteceu alguns desastres fenomenais, fundamentais da minha formação. E eu agradeço muito o fato de eu ter conhecido esses carinhas. Entendeu? O Sérgio, o Arnaldo, o pai deles, que é um cara genial, entende? E entrar nesse mundo aí, olha. Rock and roll is here to stay, tá entendendo?
Sim.
Eu me lembro quando que, no Rio de Janeiro, eu tinha 12 anos, ouvindo Little Richard, rapaz, em 58, e me arrepiava inteiro, era uma coisa absurda. O meu irmão era fã do Elvis, eu era fã do Elvis. Sempre gostei do rock mais direto, o Chuck Berry. E hoje eu sou bastante amigo do Ron Wood, dos Stones.
Ah, é?
E de muito músico que tem pelo mundo inteiro. Tive a sorte de conviver com caras excepcionais. E eu tenho um trabalho aqui em São Paulo, não sei se você conhece, lá no metrô da Praça República, que é um grande mural em homenagem ao Oswald de Andrade, que para mim é um dos meus santos prediletos, responsável para a gente olhar para nós mesmos. Ele respondeu ao Shakespeare, quando Shakespeare perguntou to be ou not to be, ele falou tupi ou not to be, vamos assumir ou não a nossa cultura. Entende? E o Brasil é um arquipélago de excelências. Aqui tem nego bom pra cacete, em tudo quanto é canto. A maioria perdido por aí, armadilhado no interior, vários. E é difícil pra cacete vencer a hegemonia de São Paulo, Rio, Salvador, né, esses polos. Mas tem gente muito boa em toda a área. Eu tô ultimamente amigo, vem aqui se me visitar, o filho do João Gordo.
Sim.
O Pietro. Cara, ele tem uma bandinha que é genial. Se o pai, com a banda dele, faz o maior sucesso na Europa, porque eu acho que o Rato Porão é a única banda punk que sobrou.
É.
E o João, que é um cara delicioso, gosto muito dele, ostenta esse privilégio de ir para a Europa e fazer show assim, 5 mil pessoas, casa lotada sempre. E o moleque é outra história. A música não é uma música compreensiva, tem todos os estilos.
Deixa eu aproveitar agora, Toninho, te fazer uma pergunta direta, né? Você citou aí a Baby, cara, citou o Pedro Baby, né? Mas você conviveu muito com a Baby também, né?
Muito! É. Não, cara, desculpa, olha. Novos Baianos é foda.
É.
Sempre foi. Olha, nos anos 60, 70, eles eram segregados demais. Pô, Paulinho Boca, xará. A Baby, o Moraes, todo mundo ali é fantástico. Depois, o seguinte, é uma banda fruto de fusão familiar.
Sim.
Bom dele. Mas eles são demais. E o seguinte, o Pedro, quando morava na Boca, ele morava perto de onde eu morava. Um dia eu dei para ele de presente tudo que eu tinha, todos os discos de Novos Baianos, da Baby, do Pepeu, do Moraes, todos, uma pilha enorme, me arrependo. Mas o Pedro acabou dando uma grande lição ao pai. Porque o Pepeu era muito velocista. Né? Isso não me interessa. O Pepeu hoje é de uma delicadeza, de uma musicalidade, como se fudido. Eu adoro vê-los. Adoro ver. O Paulinho, quando vem aqui, você me liga, a gente se vê. Olha, que delícia. E a Baby, essa senhora, quanto mais velha fica, melhor canta.
É.
Entendeu? Ela é o terror dos músicos dela, porque ela, depois de 2 horas e meia, está todo mundo morrendo, ela quer continuar. Brilhante, brilhante. É. Adoro, Baby, adoro.
Tem uma foto famosa sua com ela com um espelho aqui na testa.
Isso. Você pode de 69, cara, na Praça da República. Ela usava o espelho aqui para as pessoas se verem na cuca dela. Ah, Baby, querida. Adoro a mulher.
Ô, Antônio, e o LSD nessa fase era presente geral, né?
O LSD sempre foi presente porque a busca do conhecimento maior é uma coisa sempre que nos interessou. Né? E é uma ferramenta maravilhosa que, por 50 anos, esteve relegada à criminalidade. Agora, graças a Deus, está tendo esse renascimento psicodélico e grandes pesquisas estão sendo feitas de maneira ampla e proveitosa. Rapaz, para mim, eu acho que a maior invenção do século XX foi você poder ter na tua casa, na tua carteira, o bilhete para a viagem mais importante que você vai fazer na tua vida, que é a viagem dentro de você mesmo. E olha, a razão por que eu acho que ficou proibido era a brincadeira. Ah, vamos curtir um barato, vamos para a festa. Que nada, o ácido é uma coisa importantíssima, é uma cerimônia religiosa, para mim, eu acho, que deve ser feita com todo respeito e atenção, porque você está indo no local que ninguém mais pode ir, só você mesmo. Que pode ser assustador quando você vê que você, o teu comportamento é exatamente aquele que você abomina nos outros. O ácido é uma oportunidade de fazer uma introspecção, uma análise. Uma boa viagem de ácido pode abreviar anos de análise com o analista, se você for honesto, sincero. E graças a Deus, hoje é possível encontrar ácido puro. O maior problema da proibição, dessa coisa altamente absurda, a insegurança no produto. Você, qualquer coisa que você vai usar dessas drogas chamadas ilícitas, você não sabe a pureza ou não. E aí o que acontece? Ó, tem uma senhora na Inglaterra que é a maior embaixadora do êxtase, do MDMA. Por quê? Porque a filha dela de 14 anos queria muito tomar em contexto médico, clínico, e a mãe não deixava. Então a menina falou, eu vou comprar uma coisa qualquer, tomou e morreu. E eu colaboro com o Instituto Faneiros, que treina médicos para fazer tratamentos com psicodélicos. E o Eduardo Schembler é o diretor. E ele tem no site dele, ele mostra uma organização, acho que holandesa, que comprou 10 mil êxtase nos Estados Unidos e na Europa para analisar. 10 mil. Então o resultado é ridículo. A minúscula porcentagem de objetos, de pílula, o que for, que tem realmente MDMA. A quantidade de coisa cortada, com tudo. E você compra, o cara quer, compra aquela papelzinho, aquela pirulina, não sabe o que é, e se estrepa. A hipocrisia da guerra às drogas, quando faz propaganda do álcool. Outro dia eu tive com jantei com um senador bolsonarista, ai meu Deus do céu. E, por exemplo, qual o problema com a maconha? Ah, a maconha destrói famílias. Falei, claro que destrói. A polícia chega, destrói todo mundo, acaba com a família, acaba com o futuro, por causa de um baseado. Entendeu? E veja bem, estão só contribuindo com a melhor, mais eficiente universidade que tem no Brasil, que é a cadeia. O neguinho vai preso por causa de um baseado, e lá dentro ele aprende tudo. E quando sai, ele sai empregado no crime, um emprego para a vida inteira. Que absurdo. E a lei, só você vê, né? As autoridades contribuindo com isso. Quer dizer, eu acho que é um absurdo. Mas, anyway, veja, meu, veja a guerra, veja os caras. Caceta, meu, não. Nós estamos muito ruim, eu acho que o ser humano. O mundo tem sido governado por serial killers. Entendeu?
É verdade.
Essa frase foi dita pelo um dos meus gurus máximos, que é o Krenak, o Ailton Krenak, grande sábio, o nosso maior pensador. Ele, o Siddhartha Ribeiro, esses carinhas maravilhosos. O Brasil é uma maravilha,
É
rapaz.
verdade.
O logotipo do meu instituto. É o perfil do meu rosto, fazendo uma taça, e uma ponte em cima. E a ideia, já que o Brasil é um arquipélago de excelência, é unir essas excelências, onde, em todas as áreas, literatura, cinema, música, ciência, tudo que tem aqui tem de maravilhoso. Eu estou lendo o livro do Marcelo Gleiser, esse é um brasileiro brilhante no mundo inteiro. E o cara, ele subverte o mundo da ciência, altamente correto, e nada de fake news. Na pseudociência, e ele, mas ele mostra o lado espiritual, que é fundamental, cara. Olha, tem cacete, o ser humano é foda,
É.
tem do melhor ao pior.
Verdade, mas vamos voltar a falar de música, Antônio.
Vamos lá.
Me conta aqui, você ficou exilado esse tempo todo na Europa, em Londres, você viu muito show bom lá?
Olha, eu só não vi Jefferson Airplane.
Sim.
E Gates Fundelis.
Sim.
Eu acho que vi todo mundo várias vezes.
Viu Pink Floyd?
Eu vi quatro vezes em situações, duas paradisíacas e duas infernais.
Me conta.
Eu vi o lançamento do disco, aquele da Capa da Vaca, do
Sim,
Atom
ah,
Bottom,
sim.
que foi no Hyde Park, lá em Londres. Depois eu vi um outro, em 71, que foi no Crystal Palace, que é fora de Londres, um lugar muito bonito. Era um sábado lindíssimo de primavera. Tocou Elton John, Yes, um clone de Elvis Presley, e depois Pink Floyd inaugurando o som quadrafônico.
Sim.
Foi um concerto memorável, lindíssimo. Depois, eu, não sei se você conhece Londres?
Conheço.
Já teve no Roundhouse?
Já, claro.
Então, teve um show lá no inverno, cara, e o aquecimento era no alto, com umas bocas de fogo, iluminação vermelha, verde, e eles só tocando aquelas músicas. Oh! Meu, era nego puxando os cabelos, tendo bad trip. E eu estava com uma amiga, uma modelo brasileira, que se desesperou. A gente saiu correndo de lá, e lá é a estação de metrô mais funda. Você desce, olha, e a gente descia aquela escada interminável. E outra vez eu vejo na Alemanha, num show também, com chuva, cheio de tocha no palco, e o serviço de ordem do festival era um grupo, os trogloditas que tinha, usavam para manter a ordem uns osso, fêmur de boi. E foi barra pesada.
Caramba.
Mas valeu, quer dizer, Pink Floyd mesmo, cara, muito. Com os quatro, com o Roger Waters, tudo
Sim.
completo. Mas aí eu vi coisa muito interessante, rapaz. Tenho memórias maravilhosas.
Festival da Ilha de White.
Aí, o Férias da Ilha foi uma coisa fenomenal, porque foi o dia que eu cheguei na Inglaterra. Exilado, sem um puto, fui na casa do Caetano, não tinha ninguém, nem do Gil. Aí o empresário falou que tinha ido para a Ilha de White. Eu fui até a estação, foi só seguir o pessoal. Cheguei lá, tinha 600 mil pessoas. Como é que eu vou achar os caras? Eu chego lá, na Ilha de White, entrei na arena, comecei a andar. Quando não dava mais para andar de tanta gente, o palco estava tão longe que não dava para ver se o cara estava de chapéu ou de barba ou não. Naquela época não tinha telão.
Sim.
Tinha nada, né? O próprio som era uma merda. E vi, aí, quando os Doors começaram a tocar, era de madrugada, tamanho de sono, saí. Estiquei meu zip bag entre duas tendas e desmaiei. Tinha chegado no Brasil naquela madrugada. E quando eu acordei, o som rolando, eu lembro que estava tocando Fire and Water, com Free. Eu levanto, aí eu ouço Petkov! Caceta, rapaz! Era a Juanita, filha do cônsul brasileiro em Marseille, que era da nossa turma. Eu falei, cadê o pessoal? Ele falou, me segue. E longe pra cacete tinha duas tendas com a bandeira brasileira. Tava o Rogério Sganzello, o Duprat, o Júlio Bessane, o Glauber Rocha, Caetano, todo mundo. E tava lá uma banda que eu tinha acabado de conhecer, que era a Cor do Som.
Uau.
Que tinha outro nome, mas não me lembro. E tinha ficado muito amigo do baterista, do Gustavo. E vou conversar com ele. Ele me disse que dias antes, como tinha muita gente, muito músico, o festival começou dias antes. O Gil Caetano tinha se apresentado e tinha uma mulher lá com a gente, uma francesa que tinha feito um balé com uma grande taturana. E que ele tinha sido o pezinho. Então ele me levou lá no backstage e falou que eu também fui um pezinho. Então eu ganhei um VIP pass. Eu vi todo o festival sentado a 5 metros do palco, numa cadeira. E além disso aqui, eu vou te dizer um pequeno detalhe que você não pode imaginar a importância. Eu tinha comida e banheiro.
Uau!
Tá entendendo, meu?
Aí sim.
No backstage. E vi tudo ali, cara. Eu lembro que eu estava em cima de um cara que era o saxofonista de uma banda chamada Rockwind.
Sim.
Tava com a cara pintada de prateado. E na hora que o Jimmy toca, o Jimmy dedica a ele essa música, do meu lado, cara. Eu vi ali, olha, você pode pôr a mão em mim, cara, porque eu vi Deus duas vezes. Meu, a 10 metros o Jimmy lá, meu, que maravilha, que coisa arrepiante.
Incrível, né?
Eu acho o cara mais antropofágico da história do rock and roll. Injustamente assassinado por um babaca, o empresário dele, que criou toda aquela cena, por causa do vil metal, filho da puta. Entendeu? Que barbaridade.
É verdade. Agora, Antônio, vamos encerrar nosso papo falando de algumas capas que você fez, né? A primeira capa que você fez foi o compacto dos Beatniks.
Ah, foi. Depois eu fiz essa, aí depois eu fiz a do terço.
Sim. Você falou que não curtia progressivo, mas acabou fazendo uma capa do terço, né?
Ih, cara, mas é isso que a gente faz. Ih, eu fiz coisa pior na minha vida. Mas os textos são queridos. Eles são,
É.
no, olha, rapaz, eu tenho um recorde na minha vida que eu mergulho muito. Eu cheguei na cidade, eu sou um velhinho, cara. Pensa, só transando com quem eu gosto. Entendeu? Eu não trabalho com ninguém que eu não tenha um bom, no mínimo amoroso.
Claro.
Não quero complicação, quero que as coisas aconteçam docemente. Entende? E, olha, eu não faço fiado, mas dou de graça.
Claro.
E já fiz, ó, fiz uma capa, última, penúltima, para um grande gaitista de jazz. O cara me prometeu um mundo de fundos, não me deu nenhum tostão, mas fez um puta disco lindo. Entende? Eu fiz uma capa de graça para o Nelsinho Mota, quando ele lançou a gravadora dele, que eu acabei ganhando $17 mil.
Olha aí.
Eu fiz uma tela, vendi por 10, fiz outra por 5 e ainda depois o Nelsinho me deu 2 mil de ajuda de custo, porque o disco vendeu bem. E fiz com o maior carinho, cara. Pô, fiz para o Walter Franco, grande irmão, maravilhoso. Fiz para outro gênio absurdamente importante, que é o Itamar, meu. Puta que pariu. Itamar Assunção.
Azimuth também?
Deixa eu contar uma história. Essa é maravilhosa. Em 79, eu morava na Itália.
Uhum.
Eu tinha um amigo venezuelano que tinha uma casa em Bali. E sempre disse, vem a Bali, vem a Bali. E eu, malandrão, fui a Bali de 38 horas, sem ler nem um folheto. Não sei onde estava andando. Cheguei lá, me sentia sozinho pra caralho. O meu amigo não estava me esperando. E fiquei 15 dias na merda, sofrendo solidão no meio de casais lindos. Na 15ª noite, estava andando na praia, tinha uma festa. Vou lá ver o barulhão, rock and roll. Chego lá, alguém me chama, Peixicov. Era Silvinha Martins, que era namorada da mulher do Richard Gere, que era uma pintora que tinha comprado uma gravura minha meses antes no Rio. Então ela falou, vem aqui morar com a gente. No dia seguinte eu fui lá e tinha um suíço com o primeiro Walkman que eu vi na minha vida. E o filho da puta estava ouvindo uma fita cassete no Azimuth com a minha capa, cara.
Caramba!
Entendeu? Isso que eu chamo de fio terra.
É.
Eu fui lá 3 vezes. É muito interessante. É outro planeta, outra cultura, tudo muito, mas muito interessante. E fiz uma, olha, por exemplo, uma que eu ganhei, assim, não me lembro quanto a grana que me pagaram, mas eu ganhei um puta amigo, é do Léo Gandhi, mano.
Sim.
O Léo é um cara que eu adoro, né? Ele tocando Vila Lobos é o máximo.
É.
Olha, eu passei esse fim de semana aqui na Barra do Una, na casa do Quintino, um advogado, que toca, tem uma banda, e só tinha músico fera, rapaz, que delícia, viu? Que delícia ouvir gente tocando direitinho, sem se mostrar, sem querer aparecer, sem ego trip.
É.
O som pelo som. Eu não toco, mas sei apreciar.
Você ainda tem a pintura original aí do terço ou você deu para eles?
Não, eu vendi.
É.
Aquele quadro, quando eu fiz, eu fotografei antes de terminar para poder fazer a capa e a contracapa. Eu vou te falar um palavrão: fotolito.
Sim.
Caralho, que não tem mais. Antigamente eu tinha esse problema, então eu tinha que planejar as coisas. Mas eu fiz umas capas interessantes. Podia ter feito mais, mas está tudo bem. Cara, está tudo uma maravilha. Eu sou um cara muito agradecido. Muito abençoado, graças a Deus.
Tem uma lenda de que você iria fazer a capa do disco O A e o Z dos Mutantes, mas acabou não rolando. É verdade?
Olha aqui, essa fita ficou comigo por 28 anos.
Uhum.
Aí vieram pegar emprestado e levaram embora. Fizeram tudo e não sou mais de nada. Nunca nem ouvi o disco.
Caramba.
E olha, não fiz capa pro Gil, não fiz capa para o Pedro, amigos que podia ter feito, entende? Não fiz capa para a Rita, quem fez capa para a Rita foi o meu irmão, o André.
Sim.
O primeiro, né? Mas acho que eu fiz, tá ótimo, tá tudo maravilha.
Teve alguma capa que você foi contratado para fazer, fez e nunca saiu?
Ah, tem. Tem uma capa, eu trabalhei para Bu, do Frejá, como chamava aquela banda?
Barão Vermelho?
Barão Vermelho.
Ah, é?
Cara, trabalhei pra boa e não saiu. Acabou não saindo.
Por que não saiu? Você lembra?
Porque a gente se comunicava por telefone.
Aham.
Ó, tá assim. Ah, legal, continua. E quando eles viram, falaram, ah, não é nada disso. Eu fiz uma capa que era para ser, a pintura era para ser cortada em 6 partes. E cada um da banda e mais um empresário, cada um ia ter um pedaço. E eles se juntavam no final.
Ainda era o Cazuza?
Não, 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 o Cazuza já não estava mais.
Uhum. Entendi.
E ó, eu sou muito amigo do Liminha, e através dele pinto coisas interessantes. Não, mas estou ocupado, estou feliz, tá uma maravilha.
Você tem produzido muito? Como é que está a sua vida aí profissional?
Ó, eu tenho um vício incurável, eu adoro trabalhar.
Sim.
Então faço muito. Eu agora estou preparando aqui a Tasking, a editora alemã, vai lançar uma caixa minha com 7 livros, cada uma das coisas expressas, com 7 assuntos. Então estou agora aqui começando a escolher as imagens. E eu fiz um trabalho ano passado, fiz 22 desenhos sobre os mitos do folclore brasileiro, Saci, Curupira, toda essa turma. E estou lançando um livro com o texto do Peninha, o Eduardo Bueno,
Sim.
e que também estou muito contente. E, meu, as coisas vão andando. Eu não tenho quem me represente. Aqui a coisa aqui é na raça. Mas não reclamo de nada.
Tá certo. Cara, foi um grande prazer falar contigo. Eu sabia que ia ser um papo legal, ouvi várias histórias aí que eu não conhecia.
Pô, só eu que falei, meu.
Mas assim que é bom, eu quero ouvir.
Você está onde?
Eu tô no Rio.
Ah, esse bom. Ah, eu já ouvi falar. Balneário. Sei, sei. Quando vier São Paulo, vem me visitar.
Antônio, muito obrigado, cara. Um prazer falar com você.
Ok, querido.
Valeu.
Forte abraço.